UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 32 minutos, expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. O concerto cênico Cancioneiro Queer apresenta canções de repertório erudito popular com temática LGBT que atravessam a ópera, o teatro musical brasileiro, além de canções da Broadway e Off-Broadway. O repertório eclético aborda, por exemplo, canções do compositor russo radicado Misha Spolyansky, que criou composições consideradas como os primeiros hinos LGBT dos quais se tem conhecimento. Para falar sobre o concerto cênico Cancioneiro Queer, eu converso agora com o artista do corpo e componente do Cancioneiro Queer, o Marcelo Cunha. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde a todos os ouvintes e ouvintes da rádio.
O FMG Educativa, muito obrigado. Valeu. Marcelo, o Cancioneiro Queer é um concerto cênico. O que, que é um concerto cênico?
Um concerto cênico, ele trabalha as linguagens das artes do corpo. Então, ele trabalha com a dança, o teatro, a performance, a música. Ele não fica somente na música, nesse sentido.
E por que produzir um concerto assim? Como é que surgiu a ideia de não simplesmente ir lá e tocar as músicas, mas fazer toda essa parte cênica?
Bom, essa faz parte da minha experiência como artista. Eu sou cantor e a minha formação ela vai para a arte contemporânea, também passando pela ópera e pelo teatro musical. Então, faz parte do meu interesse propor um repertório que não seja apenas para ser ouvido, mas que realmente tenha um cunho político e de reflexão sobre aquele material que está sendo apresentado.
O repertório é, como a gente falou, é erudito popular. Como é que essas duas facetas aí da música interagem e se integram no Cancioneiro Queer?
Sim, até existe um termo que é o crossover, que para pessoas que fazem repertório erudito, mas que não ficam somente no que se diz das matrizes mais clássicas. Elas atravessam o repertório de uma forma a estar entre o que é considerado erudito e o que é tido como popular, principalmente no nosso repertório, que tem ópera, teatro musical, teatro das décadas de 20, dos cabarés alemães, teatro musical contemporâneo brasileiro.
O espetáculo aí, ele traz canções de temática LGBT e também feministas. Essas canções sempre existiram? Quando é que esse assunto começa a surgir aí na música?
Sim, é muito interessante porque até o século XIX a gente percebe que existe uma certa candura, uma certa dificuldade de falar desse assunto, até porque se a gente vai pensar em Tchaikovsky, que hoje é tido como um compositor homossexual, ele não falava, né, explicitamente sobre homossexualidade na sua obra, mas grandes críticos hoje analisam que é possível perceber esse conflito dele de não sair do armário na música dele. E ao longo do século XX você percebe que os compositores e as compositoras começam a poder sair do armário, usando de novo esse jargão, para poder trazer à tona personagens que não necessariamente estavam sendo exploradas antes, como bichas, sapatões, travestis, transexuais, deficientes.
Tem uma marca ali desse início, como a gente citou aqui o russo Misha Spolyansky, ele é um dos pioneiros, como é que é essa história?
Sim, bom, a gente tem antes dele o Lino José Nunes aqui no Brasil, que compôs durante o Brasil Império, lá por 1868, repertório com uma personagem travesti que canta as canções. Mas o Misha Spolyansky é muito importante porque na República de Weimar, que foi um período logo anterior ao nazismo na Alemanha, a gente viu na música, no teatro, na dança, uma grande efervescência que questionava essas categorias fixas do que é ser homem e mulher. E lá é possível ver questionamento do que é masculino, feminino, homossexualidade, lesbianidade, travestismo.
Bom, agora são 3 horas e 37 minutos. Você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o artista do corpo, Marcelo Cunha, sobre o espetáculo cênico Cancioneiro Queer. Marcelo, O espetáculo vai tratar de amor, descoberta homossexual, lésbica e transgênero. Como é que foi montada essa apresentação aí, reunindo as músicas e contando essa história, essas questões de descoberta?
Sim. Como a gente tem um repertório bastante eclético, o percurso histórico é muito importante, porque a gente tem realmente canções que vão desde barroco, desde 1700 até 2014. Então, a gente não tem um texto que faça uma ligação entre essas canções. A gente depende da música para contar essas histórias que são diversas. Claro que não chega a ter todas as pessoas que a gente gostaria, não tem nenhum enredo sobre deficientes ainda, mas nesse repertório que a gente conseguiu construir, ele tem uma diversidade de assuntos bastante complexa.
Marcelo, você falou aí sobre essa questão histórica. Então a gente vai lá, começa na ópera, passa pelo teatro, tem também os musicais da Broadway. Essas músicas com esse cancioneiro com temática LGBT, tá em todos os gêneros? Tem alguns gêneros que ainda tem resistência, que a gente não encontra esse tipo de temática hoje ainda?
Bom, é bem importante ressaltar que, principalmente nesse concerto, o repertório da Broadway que está sendo feito é um repertório mais off-Broadway, que chegou até a Broadway, mas que não necessariamente é um repertório que vai ser mainstream. A gente não vai fazer canções que o público brasileiro e aqui de Belo Horizonte conhece necessariamente. E sim, respondendo a sua pergunta de uma forma mais incisiva, a gente vê, principalmente na música mais erudita, ainda um grande preconceito. Se a gente vai olhar nas produções da Europa, dos Estados Unidos, ou até mesmo de alguns países da América Latina, você vê que existem produções que já têm personagens homossexuais, lésbicas, dentro de óperas ou de musicais. E aqui no Brasil, tirando Chico Buarque e algumas outras exceções, é bem raro você ver esses assuntos sendo debatidos de uma forma interessante.
Agora, falando de uma forma mais ampla, quais são as principais lutas hoje da comunidade LGBT e do feminismo? O que precisa mudar na nossa sociedade?
Eu acho que principalmente se entender dentro da própria sopa de letrinhas que ficou LGBT, para a gente entender como que essa representatividade, ela não pode ser realmente só das bichas brancas privilegiadas, como acaba sendo mais o G do que os outros que compõem a sigla. E nesse exercício que o feminismo tem feito de fazer um feminismo interseccional, que enxerga as pessoas negras, as pessoas deficientes, as reais minorias do nosso mundo hoje, e que não veem ainda os progressos que muitos, principalmente os gays mais ricos, já veem dentro do sistema do capitalismo.
Marcelo, e como você vê o papel da arte aí nesse contexto, nessa luta?
Eu acho que a arte é muito importante, porque ela é uma forma de reflexão, de crítica, especialmente no momento político que a gente vive, em que os artistas ficaram muito condicionados ao papel de quem depende do Estado para fazer propaganda política. Eu acho que é muito importante deixar claro que o papel da arte é sempre fazer política. E ela nunca é apolítica, e ela nunca é desinteressada pelo assunto da política. E dessa forma a gente pode construir um mundo melhor.
E como fazer a arte chegar às classes mais pobres aí? Porque, como você mesmo disse, de repente os gays brancos ali de uma classe mais alta já vem progressos e as outras pessoas não. E também acaba que as classes mais altas são as que mais consomem arte. Como fazer essa arte chegar às outras camadas da população?
Sim, o nosso concerto mesmo, ele cobra ingresso, que ainda não é o ideal. A gente está trabalhando para fazer mais apresentações gratuitas ao grande público. Eu acho que essa seria uma das formas, oferecer apresentações gratuitas ou que estivessem abertas, principalmente, como eu estou falando com vocês da UFMG, abertas a um debate acadêmico, que eu acho sempre muito importante para a gente poder se discutir. Eu mesmo, olhando para o repertório, eu fico pensando como que muitas visões ali são feitas por homens hétero e compositores que são hétero e que olham para essas questões queer com um olhar viciado do que eles acham que é ser transgênero ou do que eles acham de ser homossexual. E eu acredito que com a nossa representatividade crescendo, é possível a gente ver cada vez mais artistas que falem das suas próprias questões e que coloquem o corpo como centro desses questionamentos.
Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, pelas discussões aí, Marcelo. Sucesso com o espetáculo e, se quiser acrescentar mais alguma coisa, chamar o público.
Sim, fico muito grato pelo convite. Também convido a todas, todos e todes para assistir ao Cancioneiro Queer na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes, nesta quinta e sexta-feira, 25 e 26, às 20 horas. Ingressos estão disponíveis na bilheteria ou pelo ingresso.com. Espero todos lá.
Certo, muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde, valeu.
Grato, boa tarde.
Bom, eu conversei com o artista Marcelo Cunha sobre o espetáculo cênico Cancioneiro Queer, que está no Palácio das Artes, na Sala Juvenal Dias, quinta e sexta-feira, como ele disse, essa quinta e sexta-feira, às 8 da noite. O Palácio das Artes fica na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro. Mais informações, 3236-7400 e também lá no ingresso.com, como o Marcelo falou. E para entrar no clima, às 3h43, a gente vai com Pedro Rabelo e Ricardo Correia, Imagina.
Imagina, meu amor, só nós dois, agora estou sem você. Vou enganar o tempo, vou tentar sorrir, mas neste momento vou chorar. Volta, meu menino diferente. Volta, eu não quero te esquecer. Não quero me ver longe do seu beijo. Lembra os nossos dias na piscina? Agora é só o vazio, o céu, o vento, o trampolim invisível e os olhares que nos condenam. Tanta gente que não nos aceita. Agora pra onde vai toda essa gente? Com fotos sorridentes em perfis. Quantas são as dores e alegrias de uma vida somadas na explosão de avenidas, vezes tudo que não cabe na canção. Imagina, meu amor, outro mundo, como teatro ou cinema. Bom seria se ninguém proibisse esse nosso amor que me dói no fundo da alma. Tudo que eu quis foi abraçá-lo. Eu te vi nas letras das canções.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.